Programa
UEMP Rádio.
Boa noite, ouvintes da Rádio Cabiúna, da cidade de Bandeirantes e região. Neste sábado, 24 de agosto, nós, estudantes do 5º ano de Medicina Veterinária, temos a imensa satisfação em apresentar o programa UEMP de rádio, e hoje iremos falar sobre as aves domésticas, que são pássaros criados como pets, como, por exemplo, as calopsitas, os papagaios, canarinhos, entre outras espécies muito comuns. Você, ouvinte, também pode acompanhar o nosso programa pelo site www.radiocabiuna.com.br. Eu sou a Bruna Firmino e estou juntamente com a minha colega de classe, Carolina Fernanda, para passar informações importantes para vocês sobre o assunto abordado hoje. Queremos desde já agradecer pela oportunidade nos dada pela Rádio Cabiúna e seus ouvintes.
Boa noite a todos os ouvintes. Esse programa de rádio foi idealizado pelo nosso professor de extensão rural, Valdir Lopes, engenheiro agrônomo. Hoje nós iremos falar sobre assuntos relacionados com os cuidados básicos que devemos ter com as aves domésticas, como deve ser a reprodução, o manejo e o que deve ser feito para manter a qualidade de vida desses animais.
Programa UEMP Rádio.
Primeiro, vamos falar sobre como escolher entre uma ave ou um casal. Isso vai depender muito da espécie e do que se pretende. Aves como papagaios, araras, calopsitas, agapornis e periquitos formam um casal para a vida toda, para todo lado, as aves de canto, que são as trincas de ferro, bicudos e curió. Normalmente, ficam sozinhos na maior parte do ano, formando casais apenas nos períodos reprodutivos. E também é muito importante enfatizar sobre a posse responsável. A pessoa que deseja adquirir uma ave precisa saber que tem que levar em conta. Tem alguém sempre para tratar no domingo? Tem o tempo e paciência em interagir? Mesmo devemos ter condições financeiras para arcar despesas com veterinários e medicamentos. Tem outro animal de estimação como gato e cachorro que não ficarão com ciúmes? Se a resposta é sim, tenho todas as qualidades. Então, vamos começar a criação com amor e dedicação. Se ter agora, Bruna, como se preparar para receber essa ave?
Então, Carol, depois de escolher a sua ave, lembrando em adquirir sempre em locais credenciados, conhecidos e de boa procedência, chegou a hora de levar para o novo lar. No geral, as aves sofrem mais com o estresse do que outros animais, por isso é importante escolher um lugar bem tranquilo, protegido de correntes de ar e que tenha luz do sol, de preferência pela manhã. Até que ela se acostume, é muito importante que a ave não tenha contato direto com outros animais. E se a ave for viver em uma gaiola, você deve escolher uma que atenda às necessidades da sua ave. Sempre lembrando que existe um tamanho mínimo, mas nunca um tamanho máximo para a gaiola escolhida. Se você adquiriu a ave para viver em companhia de outras aves, é extremamente importante que seja realizada uma quarentena, porque ela pode estar com algum agente infeccioso sem manifestar a doença, e com isso contaminar as outras aves. E o que é e como é realizada essa quarentena, Carol?
Então, Bruna, a quarentena é quando você deixa uma ave que você acabou de comprar separada das demais aves. Ou seja, precisa deixar a nova ave isolada, em observação, por pelo menos 21 dias e levar em um veterinário para fazer uma avaliação e ver se ela está saudável. E depois, sim, você pode colocar ela junto com as outras aves.
Programa UEMP Rádio.
As aves podem não apresentar estar doentes, mas com o estresse da mudança de ambiente, elas ficam com a saúde debilitada, passando a apresentar os sintomas de doenças.
Outro ponto importante, Carol, é que para aqueles que optarem por deixar as aves viverem em viveiros, devem ter uma atenção especial ao construir as instalações. É necessário ter um cuidado com a altura e o tipo de telha, principalmente em regiões onde o inverno e o verão são mais rigorosos. Algumas espécies, como periquitos australianos, podem se reproduzir em qualquer época do ano. É muito importante redobrar a atenção com as variações bruscas de temperatura, que podem trazer sérios problemas, principalmente aos filhotes. É sempre bom evitar o contato com aquelas aves que vivem na natureza soltas, como os pardais e rolinhas, que podem transmitir doenças para as nossas aves, podendo levar à morte.
Dentro de um mesmo viveiro também, Bruna, você pode colocar espécies diferentes, desde que sejam pacíficas. O seu viveiro pode estar voltado para o sol nascente. O piso deve ser, de preferência, de alvenaria para facilitar a limpeza, além de ser mais higiênico. Em um viveiro coletivo, pode ter aves como diamantes, calates, manos e outras aves não agressivas. Mas nunca devemos colocar mais de um casal de canário da terra ou trinca-ferro para acasalamento em um mesmo viveiro, porque são pássaros territorialistas, que gostam de marcar território e provavelmente irão brigar, podendo causar ferimentos graves ou morte. Outro muito importante é escolher espécies que têm exigências nutricionais semelhantes para colocar em um mesmo viveiro, porque o alimento vai estar disponível para todas as aves do viveiro. Os diamantes, mandarins, manos, laranjinhas e degolados são aves que apresentam as mesmas necessidades nutricionais.
Programa UEMP Rádio.
Carol, outra coisa importante é o controle da temperatura, para não ficar nem frio e nem calor. Durante o verão, deve deixar um potinho de água para banho pelo menos duas vezes ao dia, ou ainda, pode usar uma mangueira ou borrifador para borrifar água e refrescar as aves. Já quando estiver muito frio, deve-se cobrir o viveiro com um plástico durante a noite. sempre tomando cuidado para deixá-lo esticado. Assim, o plástico não baterá na tela com o vento, caso isso ocorra, a ave se assustaria, podendo causar ferimentos e estresse.
Uma outra opção, Bruna, são as gaiolas. As gaiolas devem ser grandes o suficiente para proporcionar pequenos voos e o máximo de conforto às aves. A gaiola deve ter acesso fácil para o manejo dos acessórios e das próprias aves. O espaço entre os arames deve ser de acordo com a espécie habitante, para que não se machuquem ou fiquem presas. O melhor são gaiolas de metal, pois são mais fáceis de limpar e os pistacídeos, os que têm bico curvado, não conseguem estragar, como fazem com as de madeira. A higiene das gaiolas de madeira é mais difícil. Além disso, as frestas existentes na madeira são um excelente local para a reprodução de piolhos e sarnas. As gaiolas devem ter uma grade acima da bandeja de fundo, para que as aves não tenham contato com as fezes e os restantes de comida que podem cair do comedouro.
Também é importante, Carol, que as gaiolas sejam colocadas em um local protegido das variações do clima, como em um quarto, por exemplo, com uma boa iluminação e janelas que possam ser abertas nos dias mais quentes. Em dias mais frios, já estarão protegidas, pois um ambiente fechado é o suficiente para proteger as aves. Um outro cuidado extremamente importante é com a água, porque ela pode transmitir várias doenças. Então, a água de qualidade é muito importante para a saúde das aves. Use sempre a água filtrada. O bebedouro deve ser limpo e a água deve ser trocada todos os dias. Uma dica seria a escolha de bebedouros externos, porque são mais fáceis de manusear. Caso seja necessário colocar algum suplemento na água, como vitaminas ou medicamento, você deve retirar o pote de água para banho, porque algum desses produtos podem dar gosto à água e a ave irá querer a água do banho e não irá beber a água com a vitamina ou remédio.
Programa UEMP.
Outra coisa importante, Bruna, como devem ser os poleiros? Os poleiros devem ter diâmetros diferentes para permitir que as aves exercitem seus pés, evitando em longo prazo problemas articulares. Este cuidado vale tanto para as gaiolas quanto para os viveiros. O mais indicado são os poleiros de madeira, porque apresentam uma superfície áspera, facilitando o apoio das aves. Para evitar a proliferação de piolhos e ácaros nos poleiros, eles devem ser desinfetados a cada 15 dias. Os poleiros devem ser colocados longe do comedouro, bebedouro e de outros poleiros, porque assim as aves não vão defecar no alimento ou na água e o afastamento entre os poleiros possibilitará pequenos voos.
Agora, Carol, vamos falar um pouquinho sobre a higiene da sua gaiola ou viveiro, porque é fundamental para manter a sua ave saudável. O papel do fundo das gaiolas deve ser trocado pelo menos 2 vezes por semana e a bandeja do fundo deve ser lavada 1 vez por semana. No caso dos viveiros, remova as fezes e restos de alimentos, mantendo o piso limpo. 1 vez por semana, o piso deve ser lavado com água sanitária, como a Kiboa, sendo secado em seguida. E caso alguém precise entrar no viveiro, os sapatos devem estar sempre com as solas bem limpas ou lavar bem as solas antes de entrar no viveiro, para diminuir os riscos de entrar alguma doença. Os bebedouros devem ser lavados com uma solução de Kiboa, que é água sanitária, feita com 1 colher de sopa de Kiboa para 1 litro de água, todos os dias, e os comedouros devem ser lavados a cada 2 dias com essa mesma solução de Kiboa com água, e devem estar bem secos para colocar a ração. Uma dica bem legal é ter 2 pares de comedouros e bebedouros para cada gaiola. É importante deixar essa solução de 1 colher de sopa de Kiboa para 1 litro de água agindo por alguns minutos nos potinhos de água e comida, para ter o poder de desinfecção.
Uma coisa que as aves gostam bastante, Bruna, é de banhos, principalmente nos dias mais quentes. Por isso, sempre deixe uma banheira do tamanho adequado para cada ave. A banheira deve ser retirada após o banho, para evitar que as aves bebam essa água, diminuindo as chances de contaminação. É recomendado você ferver a água, esperar esfriar e guardá-la em uma garrafa para fornecer ela no bebedouro da ave. Isso vai fazer com que as bactérias e vermes que possam estar presentes nessa água sejam eliminados. Outra sugestão é pingar gotas de vinagre na proporção de 10 gotas a cada 100 ml de água. E nesse caso, não há necessidade de ferver e, ao mesmo tempo, controla sarnas e piolhos. Desprezar toda vez que a ave se banhar e não quiser mais entrar.
E sobre a alimentação, Carol, ela precisa ser balanceada. Isso vai ser de acordo com a espécie da ave que você escolheu. Para isso, encontramos diversas rações no mercado que são balanceadas para os pistacídeos, que são aves que possuem bicos curvados, como os papagaios e calopsitas, ou para passeriformes, que são aqueles que possuem o bico reto, como trinca-ferro e canarinhos. Então você precisa comprar uma ração de acordo com a sua ave e fornecer todos os dias de acordo com o indicado na embalagem dessa ração, pois cada espécie possui necessidades nutricionais diferentes. E frutas, verduras e legumes podem ser ofertados 2 vezes por semana em pedaços, para enriquecer o ambiente e como uma fonte de nutrientes também, mas a ração deve ser a maior parte da alimentação da ave. Não deve ser fornecido somente sementes ou misturas de sementes, como painço ou girassol, pois são muito gordurosas e podem levar a ave à desnutrição e outros problemas como hepatites, que são doenças do fígado, e obesidade. Dar somente sementes para uma ave é como se você estivesse se alimentando somente de chocolate. não possui quase nada de nutriente e é muito gorduroso. E atenção, você nunca deve dar alimentos como pães, bolachas e bolos, nem mesmo as migalhas desses alimentos, pois irão fermentar dentro da ave e causar desnutrição e doenças. Outros alimentos, como leite, café, doces e alimentos que comemos normalmente, também não devem ser ofertados. É preciso lembrar que a alimentação da ave precisa ser respeitada de acordo com a espécie. Quando a ave estiver em momento de reprodução ou muda de penas, é preciso fornecer maior fonte de proteínas e lipídios. O ideal é suplementar fornecendo a farinhada, que é um alimento rico em proteína e lipídios, e a farinhada deve ser cerca de 25% da alimentação nesse período. A muda é normal, a ave perde as penas e elas são trocadas por penas novas, mas nesse momento é preciso maior cuidado com a alimentação, pois é normal a ave ficar debilitada se não for fornecida alimentação adequada. Em caso de filhotes, existe no mercado para você comprar papinhas que são em pó e devem ser misturadas com água, de acordo com a embalagem. Lembrando que a papinha também vai variar de acordo com a espécie de filhote. Deve ser dada com uma seringa, colocando no bico da ave com paciência. Para filhotes que estão com os pais, pode fornecer a papinha 3 vezes ao dia. E para filhotes que não estão com os pais, é preciso dar a papinha a cada 3 horas, que será de 6 a 8 vezes ao dia. Mas cuidado em dar com a ave deitada, pois ela pode engasgar e a papinha ir até os pulmões e causar pneumonia.
O que também pode ser feito é cozinhar um ovo, amassar ele com o garfo, com a casca mesmo, e fornecer ele para a ave. Assim, você também vai estar fornecendo uma maior fonte de proteínas e lipídios. O ovo pode ser colocado pela manhã e deve ser retirado e jogado no lixo caso tenha sobras. É importante lembrar que a ração deve ser a maior parte da alimentação da ave e que deve ser fornecida a quantidade certa todos os dias, e caso sobre ração no comedouro, o ideal é jogar fora o que sobrou e colocar uma ração nova, pois na maioria das vezes a ave acaba defecando no comedouro e a ração pode estar contaminada.
Então, Carol, aves que apresentam desnutrição geralmente ficam com um peito fundo, conhecido como peito seco, mas na realidade é uma condição que está ocorrendo há vários dias ou meses, pois perdem músculo devido à falta de nutrientes. O que pode ocorrer também com a deficiência de nutrientes é a mudança de coloração das penas. Papagaios com deficiência nutricional, por exemplo, começam a ter as penas mais amarelas ou o verde começa a ficar com uma coloração menos viva. E aqueles que têm diarreias por parasitas ou outra condição que causem, como alergia alimentar e que causa gastroenterite, que é a falta de excesso de evacuação, a ave não aproveita nada do que come. E para finalizar, Carol, a melhor forma de prevenir doenças nas aves é mantendo uma alimentação adequada e balanceada. As frutas, legumes e verduras que forem ofertados devem ser bem higienizados antes de serem fornecidos. Uma ave bem nutrida tem menos chances de ficar doente, pois o seu sistema imunológico está funcionando bem. E caso a doença, tem maiores chances de se recuperar mais rápido. E caso a sua ave esteja doente e aparente estar menos ativa, leve sempre um médico veterinário que irá te ajudar da melhor forma.
Programa UEMP de Rádio.
Agora, iremos nos despedir, pois chegamos ao fim de mais um programa UEMP de Rádio. E queremos agradecer novamente pela atenção de todos os ouvintes, à Rádio Cabiúna, que nos cedeu esse espaço, ao professor Valdir Lopes, que idealizou esse programa, e também à professora Cláudia Yurica, que nos auxiliou nesse trabalho. Queremos também convidá-los para conhecer o Hospital Veterinário da nossa universidade. Esperamos ter explicado boa parte das dúvidas sobre o assunto. Desejamos a todos um ótimo final de semana e até o próximo programa UEMP de Rádio.
Programa UEMP de Rádio.